Você está ouvindo Eu Não Acredito, contestando a realidade no seu fone de ouvido. Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do Fernando da Arti Favini.
E se você quiser fazer como o Fernando e apoiar o nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito que o skate tem tudo para ser o carro-chefe das medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos do Japão. Isso aí. Nem futebol, nem vôlei, nem natação. É o skate, que vai estrear como modalidade nas Olimpíadas, quem promete trazer a maior quantidade de medalhas para o país. Isso porque o Brasil, ao lado dos Estados Unidos e do Japão, tem dominado o esporte nos últimos anos. Na categoria street feminino, por exemplo, três brasileiras estão entre as quatro melhores do ranking mundial. Letícia Buffoni, de 28 anos, Pamela Rosa, de 21, e Raíssa Leal, de 13 anos. Sim, 13 anos. Estão com tudo e muita gente aposta num pódio triplo das brasileiras. Todas as 12 vagas permitidas para o país foram preenchidas. Nas categorias park, street, masculino e feminino, o Brasil promete fazer bonito. Considerando esse contexto, não é exagero dizer que o skate pode virar de vez uma paixão nacional. Para muita gente, ele já é. Segundo dados da Confederação Brasileira de Skate, o mercado do skate no Brasil conta com mais de R$1 bilhão ao ano em vendas de roupas e acessórios. Nada menos que 9 milhões de brasileiros andam de skate no país. É muita gente. Talvez você se pergunte, por que esse esporte associado ao universo underground ganhou tanta força a ponto de virar esporte olímpico? O que o skate tem que tanto apaixona? Quem entende do assunto promete nos ajudar a chegar nessas respostas. Então prepare o shape, confira as rodas e os trucks. O Eu Não Acredito Skate vai começar! O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
Eu achava da hora meus amigos fazendo manobra, mas o que eu curtia mesmo era descer a ladeirona da Rua Silvia, entendeu? Sim.
E também do professor Mauri.
A minha experiência de verdade com skate foi com o Charlie Brown.
Com participação de Ernesto Belotti.
A pista tem esse poder, sabe, de criar uma comunidade ao redor dela.
Os links para o site e todas as redes sociais do convidado estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, Cavalaria!
E estamos aqui para mais uma sessão de recados, seu Tato Tarkan.
Exatamente, professor Mauri, nesse Eu Não Acredito que falamos sobre skate.
Lançado no Dia Mundial do Skate. E que sincronicidade, seu Tato Tarkan.
E aproveito para lembrar você que nós estamos com um catarse no ar para a campanha Olho de Vidro Manguetão.
Isso mesmo, estamos lançando um quadrinho que se passa no universo Olho de Vidro, esse universo co-criado entre Rede Geek e Editora Draco, que é um Brasil distópico dividido em dois, e no Brasil do Sul temos a maior cidade do mundo, Nova Sampa, com o seu bairro Manguetown.
E aí, você precisa ver o que vai acontecer em Manguetown. Mas digo mais, o universo Olho de Vidro começa com o quadrinho Olho de Vidro Manguetown e depois tem o audiojogo Olho de Vidro que tá pra sair!
É, moleque! Então, se você quer se preparar para o audiojogo, adquira agora seu quadrinho em catarse.me/olho.
Ou editoradraco.com/olhodevidro. Já batemos 200%, o negócio tá louco demais lá, pelo amor de Deus.
E aproveito pra lembrar você que não sabe. Na verdade, lembrar você que não sabe não, né? Porque você não sabe, não dá pra lembrar. Pra lembrar você que sabe e avisar a você que não sabe que nós temos um canal no YouTube, youtube.com/RedeGeek, que estamos quase batendo 170 mil inscritos.
É.
Se você não é inscrito, vai lá, se inscreve, porque a gente grava podcast ao vivo, por exemplo, o Update é gravado ao vivo, o canal tem um foco mais em tecnologia, mas tem os conteúdos bacanas lá também. Dá uma olhadinha, se inscreva, aquelas coisas do YouTube, né? Se inscreve, aperta o sininho pra ser notificado, não esquece de dar um joinha e deixa um comentário.
É isso aí, youtube.com/RedeGeek.
Aproveita e já segue no Instagram também, @RedeGeek.
É isso aí, Tato, que tem agora, que tem agora, que tem agora!
Agora tem podcast, podcast, podcaster,
podcast.
Começou na década de 1960 nos Estados Unidos, quando surfistas colocaram quatro rodinhas sob uma tábua e resolveram imitar nas ruas os movimentos que eles faziam sobre as ondas. Larry Stevenson, então dono da revista Surf Guide, começou a fazer reportagens sobre aquele esporte meio estranho praticado por adolescentes. Eles competiam para ver quem fazia mais acrobacias sobre as rodinhas, quem descia as ladeiras mais rápido e quem conseguia fazer zigue-zagues em torno dos cones sem derrubá-los. A brincadeira virou febre. Tanto que a edição de 14 de maio de 1965 da Life, uma das revistas de maior circulação do país, resolveu dar destaque para o que os editores chamaram de skateboard mania. Na capa da edição, Pat McGee, uma skatista de San Diego, apareceu de cabeça para baixo, sobre seu shape, descalça, descendo uma ladeira da cidade. Em 1975, 10 anos depois da icônica capa da Life, a seca que assolou a costa oeste dos Estados Unidos deu um empurrão importante para o esporte. A situação estava tão crítica que o governo da Califórnia decretou o racionamento de água. Quando as piscinas foram esvaziadas, os skatistas tiveram seu momento eureka. Com profundidade ideal e formas arredondadas, as piscinas vazias se tornaram perfeitas para que eles treinassem novas acrobacias. É de se imaginar as invasões de adolescentes nas mansões de Beverly Hills em busca das piscinas sem água. Com suas calças rasgadas e cabelos compridos, eles chegavam com suas vassouras, varriam as folhas, a poeira das piscinas e começavam suas manobras até então impensadas. Eram os Z-Boys, como eles se auto-intitulavam. Tony Alva, Jay Adams, Stacy Peralta e outros 9 amigos, com idades entre 13 e 15 anos, criaram tantas manobras que quando participaram de um campeonato de skate, os juízes simplesmente não sabiam como classificar suas apresentações. Sobre quatro rodinhas, dentro das piscinas vazias, os skatistas tinham causado uma revolução no esporte.
Professor Mauri, vamos falar sobre skate!
Sim, seu Tato Tarkan! Eu acho que esse é o típico programa que eu vou tirar sarro de você.
Eu tô sentindo
aqui dentro de mim que isso vai acontecer em algum momento.
Eu também.
E pra falarmos de skate, trouxemos aqui Ernesto Belotti. Belotti, que prazer gravar esse programa contigo.
Cara, satisfação enorme estar aqui com vocês. Por duas paixões de minha vida se juntando assim, skate, que sempre tá na minha vida desde que eu me lembro praticamente, e podcast, também já há bastante tempo, e vocês, desde o We Are Geeks, sabe, que eu já acompanho e curto as paradinhas, satisfação enorme estar aqui com vocês.
Cara, é um prazer recebê-lo pra falar de uma parada tão da hora quanto skate, e tem um pouco daquele feeling da Campus Party 2011, né, a galera se juntando, a bagunça, encontrando, o pessoal se encontrando na casa do Dudu, aquelas coisas que a gente faz tempo, né, na época que o Maurinho, o cabelo dele ainda era branco, no máximo era uma mecha, né? Tirava sarro do Maurinho porque era uma mecha.
Já tinha uma mecha, naquela época já tinha mecha.
É isso mesmo. Mas, seu Belotti, por que Vossa Senhoria pode falar sobre skate aqui com a gente? Fala um pouquinho aí do seu histórico.
Cara, eu sou skatista há mais de 30 anos, finalzinho dos anos 80 eu comecei no skate. O pequeno Belotinho, um garotinho andando de skate, ganhou skate no Natal e começou naquela febre do skate que foi ali no 87 e tal. e entrou pra mim de um jeito que eu me dediquei, comecei a andar de skate bastante, comecei a evoluir no skate. Nem sonhava com engenharia ainda, né? Comecei a evoluir, andar de skate melhor, e na minha cidade, e a turma do skate da minha cidade, quando roubava madeirites das obras pra fazer rampa, o local era aqui na minha rua, então tudo isso me ajudou a minha vida girar em torno do skate ali. Quando em minha cidade, a gente andando na rua no final de semana, para aquela comitiva de prefeito e um monte de puxa-saco da prefeitura, aquela comitiva parou e a galera sujou, barrear nosso pico aqui antes de andar de skate na rua. Não, o prefeito fazendo a social, aquele marketing dele, chamou a gente pra falar que ia fazer a pista de skate na nossa cidade.
Olha só!
Cara, assim, pô, foi ele fazendo aquele marketing dele e eu encantado com isso. Eu falei, pô, massa, já vi isso, foi finalzinho dos 80 mesmo. Aí eu comecei, quando a obra da prefeitura começou, eu comecei na obra sempre, dar pitaco. Eu não sonhava com engenharia, mas eu queria ver a pista nascer, eu acompanhei a pista nascer, dei pitacos ao engenheiro, como é que... projetinho que ele tinha, totalmente inadequado. Não, não pode ser assim, não pode ser assim. E fui ouvido, né?
Legal.
O cara catou minhas dicas ali. E essa pista durou bastante, né? Foi um marco na região toda, né? A primeira pista pública aqui de Camaçari e tal, foi bacana. Eu evoluí muito nessa pista. Aí a ponto de ter patrocínio, aí comecei a melhorar no skate. O skatista Belote passou pra nível amador, patrocínio de loja de Salvador e tal. Aí até que quando chegou na época de escolher qual faculdade eu ia seguir, senti uma ligação com a engenharia. Eu já gostava da parte de... Tá? Pronto, já dentro das... O estudante de engenharia começou a rabiscar uma pista e tal, e comecei a ver que as coisas se encaixavam. Aquelas pistas que a gente rabiscava no sonho do skatista, eu conseguia ter dados para ficar correto, para terminar com tal ângulo, uma pista mais fácil, uma pista mais difícil. Eu tinha mais recursos matemáticos para entender e explicar. Se eu precisasse explicar para quando eu precisasse explicar para alguém como ser construído, como ela devia ficar, eu tinha mais conhecimento, né? E fui juntando a engenharia com a pista de skate, foi virando o Belote das pistas de skate.
Legal.
E foi bacana. Hoje eu sou conhecido da Confederação Brasileira, já fiz algumas das pistas minhas públicas, foram sede de eventos profissionais e tal.
Hoje você é o rei das pistas de skates do Brasil. Essa é a parada. Tem que colocar a coroa no Belote, na capa. É o cara da pista de skate no Brasil. Vai perguntar pra chamar outra pessoa pra fazer pista de skate. É o Belote.
É bacana essa parte. Por bastante tempo, eu no skate, engenharia, começo a trabalhar, filho e tal, aí me afastei um pouco do skate, trabalhando com engenharia tradicional, vamos dizer assim, eu segui um pouco mais para a área de engenharia industrial, mas sempre, uma vez ou outra, surgia uma pista de skate numa cidade tal, aí era o meu hobby, meu lazer, paralelo com a pista de skate, juntando a engenharia com as pistas. Era uma vez por ano, tinha uma pistinha aqui, outra ali.
Infelizmente, não constroem tanta pista de skate quanto fazem, sei lá, carro, né?
Casas, no Minha Casa Minha Vida, né? Uhum. Apartamento de Minha Casa Minha Vida tem um pouco mais. Mas assim, era um hobby, eu juntava, né? Era meu 14º salário. Se eu tivesse uma pista por ano, eu tinha minha vida tradicional na engenharia, com uma pista ou outra, e voltava a andar. E era bacana nessa área. E era... Até que em 2014, eu tava numa fase já cansado de trabalhar, viajando, meu filho crescendo sem eu ver e tal. E foi uma época que teve um boom muito grande, comecei a ser muito procurado por pistas e tal. Falei, não, vou direcionar agora. Aí parei um pouquinho onde tá viajando com o hobby industrial e tal. E aí passei a focar na pista de skate, foi um direcionar para essa área. Eu peguei tanto projetos atendendo prefeituras, com um projeto específico de que entendesse como o skate funciona, que atendesse ao orçamento, entendesse a realidade da necessidade daquela cidade, o orçamento que a prefeitura podia investir em skate, juntando o lado da engenharia. Também tinha um lado do skatista para tentar fazer a melhor pista possível naquela área ali, com aquela condição. Era bacana ter esses dois lados. Aí, de 2014 para cá, esse passou a ser o meu foco principal e tenho direcionado, tá? É bacana, é bastante gratificante, né, pra mim.
Imagina, você poder trabalhar com aquilo que você ama, né?
Cara? Ah, é, cara.
É extremamente prazeroso.
Imagina, ótimo. Você falar, eu sei.
Não. Eu sei, porque justamente eu tenho a oportunidade de trabalhar com podcast. Tá, mas você crescer com aquilo,
é,
né?
É muito gostoso
mesmo. Viver aquilo e transformar isso no seu trabalho. É, pô, são poucas pessoas que têm essa, né, oportunidade, esse privilégio, né? E, pô, poder ver o Belote, poder realizar isso com o
skate é muito
legal. É animal.
É bacana, cara. E aí, tipo assim, eu vejo nessa fase ainda que era uma pista por ano, vem uma pista pública numa cidade, inaugurou aqui uma pista em Camaçari. Já depois, eu já perto de me formar, fiz a primeira pista, fora aquela que eu dei só pitáculo, fiz uma aqui na minha cidade e tal. No ano seguinte, o campeão baiano foi daqui, sabe? Que
legal.
Que era a cria da cidade, Douglas Gogô, um camaradão nosso aqui da galera, que é da geração logo posterior à minha, andando bem, evoluiu pra caramba com, por ter uma pista na cidade. No outro ano ele foi campeão. Aí em 2003, a pista de Lauro de Freitas também surgiu logo na sequência e tal. No ano seguinte, o campeão também, Henderson, foi campeão baiano, cria da pista de Lauro de Freitas. Cara, e pra mim é massa, sabe? Você vê a galera andando na pista que um dia ela teve só na minha cabeça, eu vi no meu computador surgindo, modelando e tentando as ideias, acompanhando a obra e ver, essa parte é muito gratificante, cara. E você vê hoje, eu vivi a época do skate, minha época que eu era patrocinado, que tinha muita competição, pra cada campeonato, te fazia as rampas de madeira ali e tal, durava o evento, depois ia pra algum bairro e com o tempo ali, depois ela ia se acabando. Hoje a cidade tem várias pistas públicas, né? E aí, quando vai o cara que tá organizando o campeonato, ele tá, vamos fazer a pista. O campeonato vai ser na pista tal. Para o organizador do evento é mais fácil, né?
Sim.
Mas e para a turma do skate, que é o local daquela pista, tem uma vantagem também. É muito massa. Para mim, ver a galera, o skate evoluir em cima das pistas que surgiram na minha cabeça é bacana.
E eu acho que tem muito também desse processo, desse desenvolvimento, Belotti. Eu acho que assim como a gente faz o paralelo no podcast, o mercado de podcast mudou muito nos últimos anos, né, cara?
3, 4 anos.
Nos últimos 3, 4 anos foi uma mudança grande, mas nos últimos 10 anos foi uma coisa... Sim. Grande. Também, ao longo de toda a jornada do podcast, uma jornada muito grande. Eu vejo que conforme o mercado, óbvio, vai amadurecendo, isso vai gerando mais oportunidades e isso abre portas para profissionalização também. Você enxerga que a visão de marginalidade do skate se desfazendo ao longo desses anos também não contribuiu para a partir de 2014, você de fato, porque nos anos 80 para nos anos 90, ali tinha uma visão muito marginal do skate, era skatista maconheiro, normalmente já falava tudo junto, já numa frase só, né? É, skatista maconheiro, tudo junto.
Ah, sim, com certeza, cara. O skate mudou bastante. O skate surgiu desse movimento underground, meio a galera do surf, com droga, sempre tinha muita gente de droga. Tinha essa visão. Muita gente não usa, muitos usam, mas acho que em qualquer lugar é assim. Mas
no igual skate, podcast, é igual podcast. É,
então, mas pro público de fora, tinha essa marginalização, como tinha no surf, como tem em alguns outros esportes. Mas o skate, ele foi crescendo, foi ganhando próprias pernas, assim, foi ganhando espaço à medida que eu vejo quando os campeonatos começaram a se ajustar à televisão, ele começou a atingir o grande público, né? Alguns campeonatos ficaram quadradinhos num formatinho que cabia na TV e passava no Esporte Espetacular, aí mais recente o Street League, o X Games, são os campeonatos que usam skate, que estão lá e o público normal conhece, né? Que não anda de skate, que nunca andou de skate, mas você fala Tony Hawk, o cara sabe quem é, vê o Bob Hornquist e tal, são pessoas que são nomes conhecidos do esporte até para o público leigo. Acho bacana isso. Sem contar também outro lance importante em relação à desmarginalização do skate, vamos ver com essa palavra. As marcas do skate, do visual streetwear, aquela coisa do visual do skatista, ele passou a ser visto com bons olhos também por marcas não do skate, né? Eles passaram a ser enquadrados para as marcas do surf começaram a fazer o visual, o playboyzinho, a garotinha começa a aparecer usando tênis Vans, acontece também isso ganhou esse espaço, né?
E aumentou o preço do tênis bom, né?
Na década de 1960, foi o bairro da Urca, na zona sul do Rio de Janeiro, que viu os primeiros skatistas do Brasil. Eles mesmos pregavam rodas de patins em shapes de madeira e faziam a magia acontecer. Só na década seguinte, tiveram a oportunidade de andar numa pista brasileira. Foi no final de 1976, quando surgiu em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, o primeiro parque com pista de skate do Brasil e da América Latina. As primeiras competições começaram um pouco antes, também no Rio de Janeiro. Já a cidade de São Paulo viu a primeira disputa entre skatistas no torneio Luau em 1978. Pro mundo, o Brasil só começou a chamar a atenção em 1995, quando Robert Dean Silva Burnquist, filho de pai americano e mãe brasileira, venceu uma etapa do circuito mundial no Canadá. O carioca Bob Burnquist começou a ganhar tanto destaque que virou até personagem do game Tony Hawk Pro Skater. Em 2021, aos 44 anos de idade, Burnquist é o maior medalhista da história dos X Games, com 30 medalhas. São 14 ouros, 8 pratas e 8 bronzes. É também o único atleta que participou de todas as suas edições. Se você já viu X Games alguma vez, pode imaginar o que cada uma dessas medalhas significa. Em 2001, por exemplo, Burnquist fez uma volta considerada por muitos como a maior de todos os tempos no skate vertical. Sob os gritos de um ginásio em êxtase, o skatista voou nas manobras. Se existia alguma dúvida sobre a força do Brasil no esporte, foi naquelas manobras que ela desapareceu. Burnquist mostrou para o mundo definitivamente que lugar de brasileiro também é sobre um skate.
Engraçado, a gente falando de pista de skate e dessa relação que as pessoas têm, né, com pista de skate, eu me lembro muito forte, assim, da pista de skate de São Caetano. Inclusive, eu fui na pista de skate de São Caetano com meu avô, criança.
Olha,
eu ganhei meu primeiro skate com 5 anos de idade, 4 de idade.
Você é camisona? Não, é. Eu não lembro de ver você andando de skate.
Como você não me lembra? Fui tantas vezes pra sua casa de skate, Maurício.
Não lembro.
Tudo bem. Mas eu, particularmente, cara, assim, vivi muitos momentos bacanas na pista de skate de São Caetano. Tinha a pista de skate de São Bernardo, que tinha mais nome na época, né? Lá nos anos 80 pra 90, assim, que tinha um nome mais forte. E ao longo do tempo, aquela pista de skate de São Caetano foi ganhando outras funções. Primeiro ganhou mais notoriedade, depois foi perdendo função. E hoje faz parte de um clube. Ele era uma pista de skate, agora nem é mais nada. Agora, sei lá, uma quadra de tênis, sabe? Um conjunto de quadra de tênis. O que é uma tristeza. Mas hoje parece que é mais fácil de a gente encontrar a pista de skate também, né? É, pra mim, pelo menos, apesar de ter pista de skate em São Caetano, é engraçado porque a minha relação com o skate, a gente vai começar agora, de fato, a falar da relação com o skate, mas a minha relação com o skate foi muito mais com ele na rua do que com ele em pista. Que é óbvio que a pista tem aquela sensação da segurança da pista, né? Mas ao mesmo tempo, apesar das brigas com os rollers, viu? Tinha essa idiotice ridícula.
Mas sempre teve.
É, cara, que é uma coisa ridícula. Eu gostava de andar de patins e gostava de andar de skate, mas tudo bem. Mas isso eu tô falando, cara.
Você era um skate roller?
Eu era o skater roller, era. Isso eu tô falando do tipo, meu, pelo menos um 50 quilos atrás, assim, cara, faz bastante tempo. Então, assim, eu acho que tinha essa questão da segurança da pista de skate, mas pelo menos o skate, pra mim, foi uma coisa muito de rua mesmo, sabe? De usar como um meio de transporte. Sei
era
lá,
um meio de transporte.
Era um meio de transporte pra mim. Não era uma coisa do tipo, bicicleta, sabe? Eu nunca achei bicicleta um rolê confortável, porque, sei lá, machuca pra andar de bicicleta. Pelo menos pra mim, machuca pra andar de bicicleta.
O cu não aguenta.
Não, Mauro, não precisa ser vulgar, mas eu vou te dizer que a minha anatomia não se adequa à anatomia da bicicleta.
Do selim.
Exatamente. Então por isso que eu sempre prefiro coisas como patins, skate e ônibus, né? Que no caso traziam uma mobilidade com mais conforto, tirando o caso do ônibus. Mas brincadeiras à parte, eu gostava muito de skate por conta disso. E aí eu acabei me relacionando mais com skate no downhill do que com skate, por exemplo, de fazer manobra, sabe? Vou bater um olho, um backflip e fazer um slide, não sei o que lá. Pra mim, tanto faz. Eu achava da hora meus amigos fazendo manobra, mas o que eu curtia mesmo era descer a ladeirona da Rua Silvia, entendeu? Sim. Era o que eu curtia, crer, cara. É. E na época, não existia o conceito, pelo menos pra mim, não existia o conceito de longboard. Não era uma coisa que se falava, né? Hoje em dia é muito claro a diferença do skate de quem faz downhill pra diferença de quem faz... Mas pra mim, na época, skate era skate. Tinha um tipo de skate. Teve o skate, o Gessão Sabãozão, que eu ganhei quando eu tinha uns 4 anos de idade. Aquele clássico skate do final dos anos 70, assim, sabe? Sim. E depois disso, teve skate que é uma forma muito mais próxima que a gente tem hoje. Então, o que eu fazia na época era soltar a chupeta pra ele ficar bem molão. E aí, com ele molão... Eu fazia parabéns, da Rio com ele,
parabéns,
cara.
Parabéns. Lose Trucks Forever. O cara, eu tenho uma birra com a galera que anda com skate duro. O skate tem que ser solto, molinho, cara. Às vezes eu tô na pista.
Obrigado.
Alguém, pô, Belote, você tem uma chave aí? Eu, pra quê? É? Não pra apertar. Eu falei, pô, minha chave não aperta, cara. Minha chave só folga. Ele fica meio sem entender assim. Eu falei, não, cara, você vai andar aqui na pista. Deixa o skate pra ver, tipo, o truque é pra fazer curva. Você vai apertar pra quê?
Sim.
É zoeira minha, assim, mas é.
Mas é verdade, é verdade. Você tem uma noção, quando eu andava de verdade, assim, eu andei, gostava muito de andar de skate, eu andei de verdade, assim, dos 13 aos 17, 18, que eu realmente andei e utilizei ele como meio de transporte mesmo,
cê,
sabe?
Você ia pro Taiyandô com de skate.
Maurício, você tá me zoando. Sabe o que? Não, eu não ia com o skate pra escola, fui pro seu prédio.
Você ia pela Kennedy
várias ali. Várias vezes eu voltava ali pela Kennedy, fazia tudo aquele. Porque era tudo uma reta, plano, né? E aí o que eu fazia era o seguinte, eu botava o skate atrás, assim, nas alças da mochila, pra ele ficar apoiado, assim, nas alças, cara. Entendi. Era extremamente, tipo, confortável usar no dia a dia e tal. Encresparam um pouco na escola de estar com o skate, porque tinha essa visão marginal
do skate. E aí o skate podia ser uma arma,
Não, realmente, de fato era. Mas a parte do skate que eu mais quebrava, assim, que mais zoava pra mim, óbvio, sempre é o shape, mas o problema do shape pra mim é que como eu soltava muito ele, porque eu gostava de descer, meu rolê sempre foi descer, ele queimava o shape do lado de dentro, exatamente nas quatro pontas das rodas, porque eu ficava
compensando.
Encostava a ponto de desgastar, né? E cara, sei lá, eu tenho memórias fantásticas, assim, fantásticas com skate.
Da hora.
E você, Belote, que perfil de skatista você tem?
Eu sou conhecido como pistoleiro, né? O cara que anda em, além de fazer pista, do que anda...
Pistoleiro, você sabe que, pelo menos, normalmente não é... hoje em dia é outra coisa.
Não, é assim, mas na gíria, eu gosto de andar de skate, cara. Eu defendo o skate overall, o skate de andar em tudo, o skate... Hoje tem muita galera de transição, tem a galera do street, a galera que anda em rua, em obstáculos de rua, às vezes até em pista, mas em obstáculos que simulam rua. É o street, é aquele andar em corrimão, caixote, pular escada e tal. É a maioria, é a grande maioria, eu diria que, sei lá, 80, 90% é o do street. Mas tem a galera de transição, que anda no half pipe, nos banks, nos bowls e tal. É skate de transição. Cara, mas eu defendo que o cara tem que andar em tudo, cara. Um lado ajuda o outro. Sabe, o que você anda de transição, você facilita. E todos os grandes skatistas, os prós em geral, são bons em tudo. Aqui eu vejo muita gente ainda que separa. Eu gosto de tudo. Hoje, eu voltei a andar depois de ter ganho mais de 40 quilos.
Como que foi isso, cara?
Minha missão é não se machucar. Eu vou andar
não morrer, né?
Então, mas assim, eu não consigo sair do chão, dar um olho e pular um degrau, pular uma escada. Eu não tenho esse hip mais de ter esse, ficar pulando. Eu gosto de ver, eu gosto do skate com tudo, mas hoje eu ando mais em transição. Eu tenho mais afinidade em andar em transição, que você tá ali, sobe, desce, faz manobra na borda e tal. Usa o impulso da rampa. Eu ando sempre aqui com joelheira, cotoveleira, capacete. Você errou, você cai de joelho escorregando, você não, pra não se machucar. Então hoje eu sou transição, mas o skate é tudo. Eu defendo o cara que diz, eu sou só rua. Quando o cara fala isso, eu falo, não, cara, você tem que evoluir, você tem que usar tudo de skate. Eu gosto de tudo. Hoje eu sou mais de transição pela facilidade de estar muito acima do peso, tentando me manter, né? Manter nas pistas é mais fácil.
Sem não, eu quero deixar bem claro para as pessoas que eu não tenho preconceito nenhum, tá? Como eu disse, brother, os pistoleiros. Porque acho que era muito mais uma questão de praticidade para mim. O skate era um meio de transporte que me trazia...
Independência
e um prazer muito grande, sabe? Eu gostava de sentir o vento no corpo enquanto tava ali, descendo, andando nas ruas, sabe? Cruzando a cidade. E particularmente também nesse ponto eu fui privilegiado, porque eu cresci em São Caetano do Sul, que é uma cidade que não é tão esburacada, por exemplo, quanto São Paulo, né? Andar em skate em São Paulo...
E ter um volume de carros andando na rua bem menor.
É, bem menor, cara. Então era tranquilo, sei lá, eu ir pra escola, pra casa de um amigo de skate, era de boas, não era um problema, né?
É, pra mim o skate era bem complicado de andar, porque o carpete do apartamento enganchava muito. Então, a minha experiência de verdade com skate foi com o Charlie Brown.
Não, então, assim, skate em carpete, eu tento, assim, achar minha primeira ligação com skate, aí é bem, bem antes do quando o meu primeiro skate de 87, sei lá, no começo, 81, 82, meu pai trouxe, de uma visita dele na casa da minha avó, né, um patins... aqueles bem antigão, estilo do Volta pro Futuro, que era de aço, com as rodas de aço, era uma armação de metal que prendia embaixo do sapato.
Legal.
Ele me trouxe aquilo, eu falei, ah. Aí eu peguei, preguei em uma tábua e tal, e comecei a brincar. Só que tinha assim, a roda de metal, não dava pra brincar no asfalto, eles escorregavam muito. Eu brincava no carpete, eu achava mais.
Aí, tá me tirando?
É isso aí.
Ernesto Belotti!
A primeira pista do Belotti foi o carpete.
Pode-se dizer assim, a minha primeira memória assim com skate tá isso, antes daquele skate que eu ganhei lá no 87. Uma brincadeirinha ali em cima, com a tábua em cima de um patins de ferro, o patins dos anos 50.
Sensacional.
Belotti, você trouxe uma fala sua, né, no começo, que me chamou bastante atenção e eu queria retomá-la pra eu entender um pouco sobre a cultura mesmo do skate, né? Você falou que a pista, né, foi criada e a partir daquela pista, no ano seguinte, saiu o campeão regional ali, né, daquela pista. Aí, depois, numa outra cidade, foi lá, saiu uma outra pista e dali saiu o próximo campeão, né? Pô, você, da forma como você tá colocando, a criação de pistas, né, e a cultura do skate mudou a vida daquelas pessoas. Mudou a sua vida, né? Mas mudou a vida daquelas pessoas também.
Sem dúvida.
Você pode falar um pouquinho sobre isso? Como a cultura do skate também, ela possibilitou que pessoas não fossem pra um caminho ruim?
Cara, eu acho isso fundamental, cara. E eu vejo, né, eu tenho feito pistas há muito tempo, sempre menores, de tempo em tempo, uma por ano e tal, mas onde chega uma pista, cria uma nova comunidade em torno dela, a galera que começa a andar na pista, a galera que vem de outras cidades andar e conhecer e tal, gera uma evolução, gera uma comunidade ali ao redor, a galera que cuida, a galera, pô, tem uma pista em Salvador, que é no bairro dos Barris, ela é bem central, uma pista de 2007. O local é meio assim, quem vem pra andar lá, a pista fica mais vazia, porque ele ficou um lugar meio barra pesada, a galera que é de fora não se sente à vontade, vai pra lá, se sente meio acuado assim, a galera que é local da pista, meio que quer manter seu respeito, mas eles cuidam da pista com carinho, cara, você vê que aquela comunidade ali ao redor dela cresce e evolui em cima de uma nova pista. Em 2014, teve uma pista em Salvador também do Parque da Cidade. Pra mim, o que uma sensação nova que aconteceu é que ela gerou dois tipos de comunidade. A comunidade carente do bairro de Santa Cruz, que é um bairro próximo ao Parque da Cidade, é uma pista grande, que se formou, a galerinha começou a pedir com peças doadas, da galera que ela doava a peça. Surgiram bons garotos andando bem de skate dessa turma. E ao mesmo tempo se formou uma outra turma dos coroas, que não andavam de skate, não é coroa que voltou a andar de skate. Uma galera que ia pro parque aprendendo a andar de skate, eu ia pra cara, o cara com 30 e tantos, 40 e poucos anos, 50 anos, começando a andar de skate. Você vê que aquela pegada de quem tá aprendendo, sabe? E eu fico, às vezes, na pista olhando pra aquilo e é muito gratificante pra mim, sabe? Você vê as comunidades que se formam ao redor de uma pista pública, principalmente, né? Quando é de condomínio é outra parada também, mas é, a pista tem esse poder, sabe? De criar uma comunidade ao redor dela, ela vai gerar o intercâmbio, a galera da pista de tal lugar, quando chega pra andar em uma outra, ela tem mais afinidade com tal tipo de manobras, eu acho bem bacana, cara, pra mim é sempre muito gratificante ver isso se formar, e ter a minha participação em ver a galera andando em uma pista que surgiu de uma ideia minha, tive a oportunidade de criar um projeto novo em cima daquilo, é muito bom pra mim.
Postado no seu Instagram, Ernesto Belotti aparece andando de skate. A legenda do vídeo diz, abre aspas, apenas um giro testando as linhas do novo bolzinho de Feira de Santana, fecha aspas. Belotti gira na pista num fluxo bonito de se ver, é quase hipnotizante. Difícil não deixar o vídeo entrar no repeat. Inaugurada em 2018, a pista, que foi projetada por Belotti, fica no parque da cidade de Feira de Santana, na Bahia, tem 690 metros quadrados de área construída e, segundo o engenheiro, um pouco de tudo que há de atual nas pistas tipo Plaza e Tree Ball. No texto em seu site, Belotti explica que a pista foi construída depois de uma longa jornada de reuniões entre uma comissão dos skatistas da cidade e diversos representantes da prefeitura. Nas reuniões, valores envolvidos no projeto foram discutidos para que se chegasse a um equilíbrio entre a necessidade de uma pista moderna e a verba disponível. Depois de publicar as fotos da pista, Belotti comemora, abre aspas, a lição que fica é que sua cidade também pode ter uma pista de qualidade. Essa é fruto da batalha dos skatistas da cidade, que brigaram para que a pista não fosse apenas mais uma projetada por arquitetos que nunca subiram num skate, e sim fruto da união da engenharia com o skate. Tenho a maior satisfação em ver a pista pronta, proporcionando um bom rolê a toda uma geração de skatistas na cidade. Fecha aspas.
Estava falando de como você se sente em relação ao seu processo criativo, né? Na hora de pensar nas pistas, de como as pessoas vão interagir com ela. Eu queria fazer uma pergunta um pouquinho mais técnica, assim. Historicamente, né? As pistas nasceram por conta das comunidades mesmo de skate na Califórnia ali, pelo menos até onde eu sei. E muito reproduzia, de certa forma, elementos urbanos, mas adaptados para ter uma performance melhor, né? Putz, para fazer um slide de um jeito mais bacana, ou o tamanho do degrau para fazer um olho, ou até mesmo o próprio half pipe que a gente conhece, tem a ver com como os tubos de concreto eram utilizados pra galera brincar com skate na época, né? Ou as piscinas vazias. Tem toda essa história. Você poderia falar um pouquinho se esses elementos ainda estão presentes e como eles estão hoje e o quanto, por exemplo, você tem de liberdade pra falar, não, quero fazer uma pista de skate completamente diferente. Ou quanto você ainda traz dos elementos da galera que a galera começou a fazer lá atrás quando começou?
O skate surgiu do surf, né? Aquele surfinho, chamava o sidewalk surf, galera que fazia o surfinho de calçada, e aí depois nos Estados Unidos as piscinas têm aquele formato arredondado no fundo por causa de congelamento e tal. Então eles, quando acharam a piscina vazia, alguém teve a ideia, olha que essa onda aqui, o skate surgiu dali, por um período ele foi basicamente, o skate era a transição com essa temática do surf, né? Com essa...
Era o surf de rua, né?
É, e aí nos anos 80 já começou a crescer, surgiram o Natas Kalpas, Mark Gonzalez, alguns caras que vieram pra rua mesmo, sabe? Com o skate surgiu o ollie, de subir degrau, subir meio fio, descer escada, e aí passaram para os corrimãos. O skate de rua cresceu bastante. Nos Estados Unidos, as ruas é a qualidade do meio fio, você consegue ser um sub-skate deslizar nele, porque é mais lisinho, tá? Aqui você tem que fazer com uma bordinha de ferro pra poder o skate deslizar e tal. Mas, quando eu tô criando a pista de skate em geral, você tenta fazer uma simulação dentro daquele espaço que tá disponível de coisas que você encontra na rua. O caninho, que era um corrimão, uma altura adequada pra andar uma escada e tal. A gente tenta equilibrar esses itens, e a criatividade, às vezes, a gente fica um pouco preso na limitação de água. Área, né, de estar ali preso naquilo, mas tenta fazer o máximo possível sem poluir, sem achar, pensando no fluxo do skate, né? O que é que eu vou fazer naquele obstáculo ali, para onde eu vou depois, como eu ganho velocidade até ele, o que é que eu vou fazer depois dele. Tem que pensar um pouco, tem a visão do skatista, né? Eu vejo às vezes pistas de skate que são projetadas por um arquiteto de uma prefeitura tal, que nunca andou de skate, e vê na televisão, vê na revista, pesquisa na internet, faz ali um desenho, mas não tá com um pensamento no fluxo da pista, né? Não vê como skatista as velocidades, as distâncias.
O cara desce o corrimão e dá de cara com um buraco, né?
Cara, tem um vídeo...
Não, e cai de boca.
Na parede, ou então você não tem, o corrimão é alto demais para aquele pouco espaço. Então, eu gosto de usar a criatividade para incorporar vários elementos em um mesmo obstáculo. Isso aqui parece um banquinho, mas esse corrimão aqui pode usar assim, pode usar assado, tem uma visão. E às vezes eu vejo a galera do skate com uma pista mais simples mesmo, igual uma quadra, só com os banquinhos, e funciona também, sabe? O skate se adequa, cara. Quando eu vou apresentar para possíveis clientes de projeto, prefeituras e tal, eu vou mostrando as pistas e pistas, e no final o meu slide termina com um cara andando dentro de uma lixeira, daquelas caçambas de lixo, o cara adaptou andando ali dentro, entendeu? O skate, ele vai se adequar e vai andar de qualquer jeito, sabe? Então a gente tenta fazer a melhor pista possível dentro da realidade dali daquele projeto, né? Então, mas o skate vai se adaptar, cara. Eu tento defender esse pistas especializadas, pistas de skate feitas por quem anda de skate, mas quando eu vejo umas pistas muito toscas, feitas sem o menor conhecimento, e a galera do skate andando lá todo dia, pista cheia, eu falei, gente, skatista se contenta com qualquer coisa mesmo. Acontece, o cara vai, velho, a comunidade fica felizona, amarradona com a cidade dele, tem uma pista, eu vivi isso, sabe? Sim. Aquela primeira pista lá de 90 e pouquinho que fez aqui na minha cidade, eu vi isso acontecer, eu tava felizão, eu consegui dar pitacos pro engenheiro fazer corrigir uma coisa ou outra, mas se não tivesse feito, o que saísse a gente ia andar. Os skate inaugura uma praça, os skate vão lá, vão encher a pista, vão andar. Aí é aí que eu falo, quando alguém bota defeito numa pista, ah, porque aqui ficou pouco espaço, podia ser mais. Mas quando é um obstáculo de rua, uma escada de um prédio que inaugurou, o cara conseguiu, tem 3 metros até o corrimão, o cara desce e consegue usar o corrimão, aquele cara é foda. Você viu como ele conseguiu usar aquele corrimão com pouco espaço? Porque era um obstáculo de rua. Mas uma pista não pode ter isso. Aí tem, né? A gente tem que achar o equilíbrio, você nunca vai agradar todo mundo, mas uma pista de skate tem que, alguns parâmetros, ele tentar uma pista não muito fácil, não muito difícil, mas que permita evolução. Ah, essa aqui é mais de um tipo, mas aquela ali na outra cidade ao lado, ela tem um outro tipo. Então, tento fazer uma coisa complementar, né? Pra... Porque o skate vai andar, ele anda, vai andar um final de semana em um lugar, no outro final de semana tá no outro, a galera vai pra um, se encontra no outro. Eu acho, conhecendo o skate da região como ele tá, é bacana você tentar fazer essa composição dessas pistas.
Não, show de bola, muito legal mesmo. E aqui no Brasil, né, as pistas que a gente tem aqui no Brasil, que você constrói, elas seguem algum estilo específico que se diferencia, por exemplo, das pistas nos Estados Unidos, na Europa? Existe essa característica das pessoas chegarem e falarem assim, putz...
Ah, essa é uma pista brasileira.
É, isso aí.
A de São Caetano era muito clara, porque tinha um T gigante muito... que até a época do prefeito Tortorella lá de São Caetano, toda obra que ele fazia um T gigante de concreto. Era um estilo arquitetônico. E vários pontos de São Caetano tem um T gigante, você não entende por quê. Era esse pirâmide que ele gostava, né? E aí, cara, tem esse estilo aí. Então a pista de São Caetano tinha o T gigante, não existe mais, mas estava lá.
Ou até mesmo existe um reconhecimento do estilo brasileiro, né, fora do Brasil.
A gente percebe o estilo do skate mudando. Antes a gente fazia muito pistas, eu chamo de campeonateira, é aquele formato de uma quadra com um conjunto de rampas em uma cabeceira, um conjunto de rampas na outra cabeceira e um ou dois obstáculos no meio, fica naquele vai e vem. Era um tipo de pista bem comum no final dos anos 90 e 2000 e pouquinho. Aí surgiram o que a gente chama de plaza, skate plaza. No começo dos 2000 começou a surgir uma tendência que é o que a gente vê rolando lá fora e tenta adaptar, porque é o que o skatista quer. O skatista quer uma pista nova parecida com o que ele viu no vídeo da Plan B de tal que saiu recente. Então eu tô sempre de olho no que tá rolando lá fora, essa tendência de pistas skate plaza, porque pra quem olha de fora, quem não é skatista, pô, fizeram uma praça nova aqui. Mas ela é uma praça, o formato parece mais uma praça, mas tem ali os elementos de skate, feitas pra durar como skate, mas não é aquela pista campeonateira que a gente fala, sabe? Então é a tendência bem bacana, ela é menos agressiva visualmente, esteticamente, assim, pra quem vê de fora. Ah, ali uma pista, um cara que olha, um leigo, olha uma praça que fizeram aqui, os skatistas tomaram conta dessa praça nova, sabe? Mas ela foi feita pensando no skate, ela dá mais a característica de rua, você tem ali uns canteiros embutidos com a bordinha de metal pro skate deslizar, uma escada com as bordinhas e tal, os corrimões. Então a gente tenta seguir a tendência de skate, do street, com essa característica de plaza e se adequando a parte de transição, ela deixou de ser o bowl, deixou de ser o half pipe e hoje ela é uma modalidade parque, que veio a se tornar a modalidade olímpica, que ela tem as transições, mas mais misturada com alguns obstáculos de street, com as partes retas, as partes mais arredondadas. Então basicamente hoje a tendência evoluiu para ter pistas de estilo parque e pistas de estilo street, ou plaza, né? São as plazas e os parques. Aí a gente tenta se adequar, na verdade a gente atender os anseios da galera que se alimenta por vídeo, né? Na minha época se alimentava por revista.
Ah, né?
Sim. Com certeza. Hoje tem vídeo, todo mundo tá vendo o que tá rolando lá fora, o que tá acontecendo naquela praça tal, na Califórnia. As pistas da Califórnia marcam mesmo o território, né? Impressiona, porque são as marcas de skate mundiais. As grandes marcas são lá, são de lá. Quem começa a evoluir do mundo todo, até dos Estados Unidos todo, o cara melhora e vai morar na Califórnia. Então todos os vídeos que estão saindo, que estão alimentando a fome global do skate, são em torno das pistas da Califórnia, das ruas da Califórnia, né? Do skate do que rola lá. Influencia bastante e a gente tenta atender o que a galera quer. Pô, eu queria uma ruba tal. Então a gente tenta atender essa demanda, né? Já o cara quando vê igual do vídeo que ele gostou, tá massa lá. Pô, mandou ver, Belote.
Imagino que o YouTube realmente deva alimentar os sonhos, né? Falar assim, puta, você viu? Aquela manobra que o cara fez naquela pista tem que ser daquele jeito, a gente precisa fazer uma dessa aqui também, né?
Tem uma plaza em Los Angeles que é bem famosa, né? Stoner Plaza. Ela é uma quadra bem grande, com os obstáculos soltos e tal. E aí, eu tive lá em 2015 e observei que uma pista, ela tem a quinazinha de entrada bem retazinha, assim. Pô, estranho, porque tipo, geralmente a gente faz a pista mais arredondadinha na entrada, mesmo que ela seja reta, a entrada é mais arredondadinha, né? Aí eu falei, pô, Stoner, aí como a gente costuma ver os vídeos dos pros andando, aquele obstáculo parece fácil, né? Uhum. Pô, fácil. Aí em 2017 surgiu uma pista em Feira de Santana, o Belotinho querendo inovar, vou fazer a rampa reta igual a da Stoner. Os caras queriam me crucificar, pô, Belotinho, essa rampa não tá, você vê a entrada tá batendo. Eu falei, pô, cara, todo mundo adora a Stoner, porque isso tá, eu fiz retinha com a quina viva, igual a da Stoner que você adora. Só que a galera tá acostumada a ver o pro andando, parece fácil, né? Ele faz parecer fácil aquele obstáculo. Aí quando a pista que eu fiz nova com aquele detalhe ficou um pouco mais difícil, a galera reclamou. Eu falei, não. Aí reclamou ao ponto de a gente precisou mandar quebrar e consertar.
Caramba!
Fez a entrada mais arredondadinha e tal, entendeu?
Muito bom.
Mas assim, a gente vai se adaptando, vai tentando fazer o que rola no mundo lá fora.
Tirada por Gabriel Frick e publicada no site do Globo Esporte, a seleção brasileira de skate está sorridente. Sentados com seus skates na beirada de uma pista na casa de Bob Burnquist, os skatistas que vão disputar os Jogos Olímpicos do Japão parecem entusiasmados. No final de abril de 2021, eles desembarcaram nos Estados Unidos para um período de treinamento na Califórnia. Foi a primeira excursão preparatória internacional da história do skate olímpico brasileiro. Viabilizada pelo Comitê Olímpico do Brasil e coordenada pela Confederação Brasileira de Skate, a viagem teve testagem diária para Covid, vacina para todos os maiores de 18 anos, treinamentos físicos, técnicos e sessões de recuperação. A ideia da viagem era que os atletas treinassem em algumas das melhores pistas da Califórnia. Tudo para dar todas as condições técnicas necessárias para que os nossos atletas cheguem ao pódio. Eles estão sendo bem cuidados, viu? O Comitê Olímpico Brasileiro sabe que nosso time de skatistas é uma das maiores apostas de medalhas para o país.
Pelo que você falou, né, contando a sua história, que lá no começo você tinha lá ó, as marcas que apoiavam e tudo mais, falou de patrocínio, isso aconteceu? O pequeno Belotti teve seus apoiadores para andar de skate também, é isso?
Aqui no nível daqui da Bahia, a gente não tinha as marcas, as equipes eram as equipes das lojas. Nos anos 90, tinham quatro lojas principais, assim, que tinha a Radical Wave, a Jean Skate, a Street Panic, a Float. Quatro lojas, que elas tinham as equipes, então elas patrocinavam, elas estavam se movimentavam, faziam os eventos acontecerem e tinha as equipes dela, né?
Uhum.
Aí o Belotinho, eu sou de Camaçari, né? Uma cidade próxima a Salvador, região metropolitana, mas é outra cidade, tecnicamente. Eu, com o tempo, eu comecei a andar um pouco melhor e eu ia pros eventos de Salvador, pros campeonatos. E aí eu lembro que em um determinado campeonato, o ISBA 89, o ISBA era a União dos Estivadores do Skate da Bahia. Esse evento de 89, eu andei bem, eu tive um suporte de uma lojinha daqui que me montou um skate pra mim. Uma lojinha que vendia aqui me deu um skate, toma aqui, quero ver você mandar bem nesse campeonato. Aí eu consegui andar em um campeonato e andei bem. Eu como skate iniciante, na categoria iniciante, eu andei bem com o nível dos amadores daquela época, né? Que era da categoria acima, com algumas manobras um nível acima, assim. Mas eu não ganhei. Quem ganhou foi um outro carinha e tal. Fiquei meio puto ali, acontece. Mas o evento foi massa, voltei pra casa com minha premiaçãozinha de segundo lugar, felizão. Na segunda-feira, me ligaram. Ô, Belotti, pá, aqui é da Radical Wave, tudo bom? Eu te queria convidar você pra fazer parte da nossa equipe, você tá afim de entrar e tal.
Que legal.
Cara, véio, claro, eu já trabalhava nessa época, né? Eu fui menor auxiliar no Banco do Brasil. Minha mãe ficava puta porque eu gastava todo meu dinheiro comprando peça e roupa de skate, né? E aí, de repente, eu tinha um patrocínio. E aí eu ganhava material de skate, eu ganhava roupa e tal. E aí fiquei uns 3 anos como patrocinado e correndo o circuito nordestino. Passei pra categoria amador. Nunca fui além disso, né? Passei pra categoria amador. E tinha um patrocíniozinho, né? Eu tava sempre indo em Salvador, andar com a galera de Salvador. Puxei uma galera de Camaçari pra que andava melhor também, a gente começava aí. Tive essa época boa do skate. Hoje o Belotti gordinho tá ali só pra se divertir. Mas eu já andei bem, andava... e competições e tal, era bem bacana, cara, tenho boas memórias. Tá só na memória, porque naquela época a gente não tinha vídeo, não tinha tanta foto assim.
Sim, não, mas é legal isso, porque você desbravou, né, aquela floresta, né, onde só tinha mato, meu, você vai abrindo os caminhos e criando e fazendo história, né, sensacional.
Foi, eu tenho muito orgulho de ter feito essa parte, de ser reconhecido da galera das antigas. Hoje, o Belote Gordinho chega pra andar, quem tá de fora assim, ó, o Gordinho ali, qualquer coisinha que eu faça é além do esperado, né? Eles não esperam muito.
Se antes o olho era o mínimo, hoje o olho já é surpreendente.
Pois é, e aí, porra, caramba, às vezes eu tô fazendo uma pista, tal, em obra, tenho feito algumas pistas de condomínio, e aí eu tô lendo no dia a dia da obra, tal, começo a fazer na fase de testar, eu levo meu skate ali, faço a galera do condomínio, a galera, você também anda? Eu ando.
É bacana, cara. Eu fui patrocinado muitos anos. Eu era skatista patrocinado. E só pra deixar claro que as pessoas estão falando de ollie, né? Porque o ollie é a primeira manobra que normalmente a gente faz, né? Quando a gente começa a andar de skate, que é pra você ultrapassar pequenos obstáculos. Às vezes grandes, mas não, pra
você
no meu caso...
Você consegue pular trazendo o skate colado no seu pé.
É isso aí.
A mágica... Pra quem tá assistindo é essa. Como é que ele consegue pular e o skate colado no pé dele? Uhum. Essa visão assim, né?
Sem tá amarrado. Sem tá amarrado no pé.
Exatamente, é. O olho é essa. É a maneira que o cara consegue saltar e trazer o skate junto. Aí ele vai do chão para os corrimãos, para fazer as manobras e tal. Então é a manobra mais básica. Daí surgem os flips, os varials, todas as variantes que... A galera tá aí só no Tony Hawk Pro Skate ou no Skate 3 do Xbox e tá...
Eu gostava do Thrasher. Eu gostava muito do Thrasher no PlayStation, particularmente. Porque ele era meio... Eram umas coisas absurdas, assim, sabe? Eram uns negócios assim meio malucos. E eu gostava muito do Thrasher, particularmente. Era o meu favorito da época.
Uhum.
Aproveitando que a gente tava falando... A gente tá num papo bem solto, um papo entre amigos e tal. Mas vocês estavam falando da evolução do skate, né? Acho que foi um ponto, inclusive, que você tocou mais forte. E você citou lá atrás sobre o skate na Olimpíada. E eu queria tirar essa dúvida contigo, porque eu não li nada sobre o assunto, particularmente. Eu achei interessante, mas eu não conheço. Como que vai ser o skate na Olimpíada? Porque a gente tem o skate, óbvio, no X Games, que tem várias categorias diferentes. Onde downhill, por exemplo, que é descer a... Como é que eu posso? Descer a ladeirona.
A ladeirona.
É isso aí, velho. Eu fiquei falando downhill o programa inteiro. Agora, no final, você tem o... você tem o repertório pra poder entender o que eu falei. Você volta, é pra você. É aumentar o fator replay do podcast. Mas brincadeiras à parte, você poderia explicar pra gente como que vai ser o skate nas Olimpíadas? Se é uma coisa mais próxima do que a gente vê no X Games, se vai ter aquele pipe gigantesco. O que que a gente vai ver nas Olimpíadas? Se a gente vai às Olimpíadas, óbvio.
Volta um pouco além disso, em relação ao que a gente falou inicialmente do lado underground, né? O skate tem esse lado underground, realmente. E quando começou a movimentação, o skate vai pras Olimpíadas, uma parte do core do skate mesmo, ele ficou meio contra. O skate não precisa ir para as Olimpíadas, vai...
É mesmo?
Surgiu. Ainda existe dentro do skate toda uma galera que é contra porque a Olimpíada está se apoderando da imagem positiva que o skate tem hoje. Como agrega o jovem, vai trazer o jovem para observar as Olimpíadas e não tá ligando muito pro cara do atletismo. Tá. Existe uma corrente dentro do skate que ainda quer puxar esse lado underground, defendendo que a Olimpíada não vai ser boa pro skate. Eu defendo que a Olimpíada vai ser boa pro skate, vai trazer uma nova visão de gente de fora, como a TV trouxe com o X Games, com o Street League e tal pro skate. As Olimpíadas vai trazer uma nova visão, vai ter mais empresas querendo investir. E aí o que eu falo geralmente pra essa galera que tá discutindo, que é as Olimpíadas que tá se aproveitando do skate, é o quê? Cara, o core do skate, o skate na veia, como a gente chama, o skate de raiz, não vai mudar. Eu não vejo o Kobe se metendo na vida de quem tá correndo na praia. Não vejo a CBF dando pitaco em quem tá jogando seu futebol de final de semana. Quem
tá impedido, quer saber... né? Nunca vi o pessoal batendo uma bolinha ali despreocupado e falar, tá impedido!
O skate olímpico vai existir, vai ter a galera do skate quiser participar das Olimpíadas, ela vai se adequar. Hoje tem a seleção brasileira, o grupo correndo o campeonato. Tá acontecendo nesse final de semana uma seletiva nos Estados Unidos. A galera do Brasil tá bem lá, cara. Tá todo mundo correndo, tentando conseguir suas vagas. Explicando como é que vai ser o skate olímpico a partir de agora, de Tóquio, que é a primeira vez que ele vai estar entrando como esporte exibição, junto com skate, surf, karatê, se não me engano, escalada, acho que uma coisa assim. São quatro esportes que entram como exibição. O skate já está garantido que vai além da exibição, ele já vai passar a ser frequente. Ele entrou como duas modalidades: o skate street, que é aquela pista com corrimãos, com caixotes, rampas e imitando rua, né? É a modalidade street. O Brasil vai ter...
Por aquela marcação de tempo, assim, como a gente tem no X Games. Você tem um tempo...
Fazer o circuito.
Você tem um tempo...
Ela vai ser estilo a Street League, que são duas voltas de 45 segundos, mais cinco manobras individuais, e dessas sete notas valem as quatro melhores.
Ah, tá, entendi.
É um formato meio que se consolidou com o Street League. Eu acho que o Street vai seguir essa linha, e o Brasil vai ter direito a três vagas masculino e três vagas feminino.
Show de bola.
E no parque, ele também é aquela pista de transição que não é exatamente como era um bowl. Ela é maior, tem umas partes mais rasas, umas partes mais fundas, umas partes de reta, umas partes com os corrimãos. É uma pista mais integrada, assim, a pista parque também. Vão gerar três atletas brasileiros no masculino, três no feminino. Então o Brasil tem 12 atletas concorrendo com chance de medalha. Masculino e feminino no parque, masculino e feminino no street. E estamos chegando com equipe boa, cara. Temos tanto masculino quanto feminino. O Brasil vai eu acho que o Brasil vai fazer bonito e voltar com medalhas. Está chegando bem forte. É que a Confederação Brasileira montou uma equipe de treinamento no pré-olímpico. Com essa questão de pandemia, da Olimpíada ter sido adiada, ela manteve ali a equipe treinando, conseguiu algumas liberações. Foi bem bacana, cara. Está chegando bem forte. Tem uma galera boa.
Show de bola. Eu admito que eu concordo com você. Acho que o skate vai trazer, na Olimpíadas, vai trazer uma outra visibilidade, na verdade, para o skate. Acho que o skate tende a ganhar, mas não dá para mensurar isso, né? Às vezes é um ganho, e às vezes é um ganho, tipo, realmente grande. A gente vai ter que ver isso no futuro. E se o Comitê Olímpico realmente quisesse chamar a atenção dos jovens, eu acho que tá fazendo errado, porque pra chamar a atenção dos jovens, deveria ser um downhill, e aí colocar um Battle Royale com 99 skatistas descendo o downhill, todos com a katana na mão.
Só pode sobrar um.
Não precisa matar ninguém, não. É assim, putz, a sua meta é derrubar o amiguinho, entendeu? Essa katana de plástico. É algo simbólico, mole. É o downhill, Battle Royale. Isso com certeza ia chamar a atenção da galera, sabe? Assim, o pessoal que quer o MMO lá nas Olimpíadas, pra mim devia ser o Battle Royale. Coloca 99 pessoas, só pode sobrar um, cara. Aí vai lutando, papapá, faz um rolê meio Jogos Vorazes, várias câmeras.
Entra como por um parque, aí tem potencial.
Esse é o triatlo do futuro, é o triatlo Battle Royale. O cara desce no downhill, chega num vale, com outros lutadores de MMO saindo na mão, e no final ele, quando sobra só três, eles têm que nadar e atravessar um estreito aí pra poder chegar do outro lado. Aí ganhou o triatlo do Battle Royale. Os jovens tá tudo maluco agora. A Epic Games ia lançar uma versão.
Assistindo lá de madrugada, porque vai ser no Japão, os horários, 3 horas da manhã, assim, acordado pra assistir e tal. Vai ser interessante isso aí. Você falou um pouco agora de videogame, que o cara fica fazendo aquele monte de manobra doida, apertando um monte de manobra. Quem não é do skate, faz um monte de manobra apertando botão e mistura as coisas. Quem é do skate, cada vez que eu pegava os games de skate, eu ia meio que com o feeling do skatista mesmo, velho. Eu vou fazer um flip nose grind naquele corrimão. Então eu tinha que acertar a direção certa de entrar, tinha que acertar a hora certa de bater o óleo, a hora certa de dar o flip, meio que no controle ali mexendo. Então eu não ia fazendo na doida apertando botão. Eu falei, eu tinha a visão do skatista, cara. Legal. Eu gosto de ter esse lado, assim. Eu nunca fui muito de game também, mas nesse do skate eu ia, tava ali explorando aquela área ali, cara.
Era um simulador aquilo. Eu chamei o Mauri aqui agora pra ele ver, ó. Mauri, esse daqui era o Thrasher, ó, cara. Que era uma coisa mais próxima do real do que o jogo do Tony Hawk, que era... O jogo do Tony Hawk era uma coisa absurda. Você fazia uma rampa gigante, voava 100 metros, cara, e tinha um negócio desse. O Thrasher era mais realista, mas ainda assim tinha as paradas que era meio... Cara, porque era um jogo de videogame, né? Você tinha que apertar uma série de comandos pra fazer as paradas, mas era muito divertido, cara. Era muito divertido.
Foi outra coisa que também trouxe pro meio do público leigo o nome do skate.
Sim.
Muita gente não sabe quem é o Tony Hawk do skate, mas tá lá no, do game. A galera do game então sabe que tem, existe o Tony Hawk, o nome do skate, mas que é um cara e que dentro do jogo Tony Hawk tinha o Bob Hornquist, que parece nome de gringo, mas era brasileiro.
Sim, é muito bom. Tá?
Então, trouxe também pra dentro do skate, mais visibilidade pro skate, o game. Muita gente não é do game, mas...
Só sabe o nome do Tony Hawk, mas gosta de skate, que é o que importa, né?
É,
é, que, nem, é que nem quem... Não, você não precisa gostar de boxe. Se você tiver um George Foreman em casa, é o suficiente.
O George Foreman é meu presente padrão de casamento. Deixa o grill aí comigo pra tomar queima.
Muito bom.
Como eu falei quando você me convidou, o skate é uma parada que é a minha vida, cara. Minha vida ao redor do skate. Ele entrou na minha vida quando eu tinha 15 anos, entrou tarde. Hoje a galera começa com 9, 10 anos, já tá ganhando skate. O skate entrou na minha vida com os 15, foi intensamente até os 31, 32. Aí foi quando eu me formei, meu filho nasceu e eu tava trabalhando. Dei um pouquinho de mudança de foco na minha vida, me afastei um pouco do skate, não deixei de gostar hora nenhuma. Mas passei a andar menos, gerou até um loop meio que eu gosto de contar. Que eu passei um tempo sem andar de skate, engordei um pouco, voltei a andar de skate e não andei bem porque eu tinha engordado. Aí passei mais tempo sem andar porque eu não andei bem nessa vez. Aí isso gerou um ciclo que eu fui engordando e eu tinha comprado meu primeiro carro e trabalhando e me afastei um pouco. Fiquei 9 anos afastado do skate, sem andar de skate. Quando eu voltei, eu tava trabalhando no Rio de Janeiro com obra industrial. E aí, os finais de semana que eu ficava lá, eu ia pra pista de skate, ver a galera andar de skate, né? E em uma dessas eu vi um cara, um coroa, né? Um tiozão assim, descendo a ladeira. O cara com o filho de seus 20 e pouco e com seu neto de 5 anos, 30 anos de skate. Eu fiquei naquele cara, velho, por que eu me afastei tanto do skate? Esse mesmo final de semana eu fui na lojinha lá no Rio. Pô, eu queria montar um skate. O meu skate aqui na Bahia, eu ainda tinha meu skate. Eu nunca fiquei sem skate. Eu tinha um skate aqui na Bahia. Eu falei, eu quero montar um skate. Aí o carinha da loja, é pro seu filho? Aí eu falei, não, não, é pra mim mesmo. É um long? Não, não, um skate tradicional mesmo. Pra você? Eu falei, é. Montei meu skate e foi... A melhor coisa que aconteceu em 2012 foi eu ter voltado a andar de skate, cara. Eu, mesmo mais pesado, mesmo gordo, e eu voltei a me divertir e liguei de novo a minha vida, a minha profissão ao skate. E quando começo a falar, eu me empolgo e é realmente uma coisa muito importante pra mim. Hoje, ter a profissão ligada ao skate não é o melhor financeiramente do que poderia ser, né? Os rumos que eu tomei com tudo mais, mas a satisfação de ver uma pista, de projetar, criar uma pista, ver ela surgir, andar de skate nela e retribuir ao skate um pouco do que o skate me deu em minha vida é muito gratificante pra mim, cara. Eu tenho muita satisfação em estar fazendo isso.
Curtiu esse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Você também pode contribuir enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. Ah, não esquece de dizer seu nome e de onde você está falando. Seu feedback pode aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. E para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras e Letícia Martim. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Texto original, Lilian Martins. Com a voz dessa que vos fala, Ana Paula Cadamuro. Arte, Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando o Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.